Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.
Então, bom dia ao auditório da Rádio Geis. Estamos novamente em Mais Turismo. Desta feita, Nuno Barbosa acompanha-vos numa conversa com Fernando Faria. O Fernando, mais conhecido também como o Sr. Bife, tal e qual como o nome da sua casa. Uma casa com tradição, já em Viena do Castelo. Já são quase 14 anos de Sr. Bife em Viena do Castelo. Inicialmente, uma primeira fase na rua Frei Bartolomeu dos Mártires, na Ribeira, em Viena do Castelo, por quase 10 anos. E agora já vai fazer 4 anos quase, que está ali na Praça da Liberdade, melhor dizendo, nas costas da Praça da Liberdade, virado ao Centro Cultural de Viena do Castelo, em novas instalações. Bom dia, Fernando.
Olá, Nuno, bom dia. Antes de mais, deixa-me agradecer o convite que me fizeste para poder cá estar hoje. É sempre ótimo voltar a esta casa, onde já fui muito feliz durante muitos anos. É sempre bom e é de louvar também o teu programa com esta possibilidade de dar voz aos restaurantes e a toda a gente que, de certa forma, gosta da boa comida.
É verdade, o Mais Turismo dá resposta a isso, é uma oportunidade dos ouvintes da antena da Rádio Geis estarem a par da atualidade, saber também na primeira pessoa dos intervenientes da área do turismo, seja restauração, hotelaria, animação, a parte das agências de viagem e também as instituições que tanta falta fazem, como a entidade regional Porto e Norte e próprias associações empresariais que devemos estar aqui também em breve com o engenheiro Luís Senha. Aproveito também para informar que o Fernando é meu colega na Associação Empresarial, na direção da Associação Empresarial de Viena do Castelo. É importante esta união, esta ponte que se faz muitas das vezes entre os empresários, as associações empresariais e as entidades locais?
Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais e com esta globalização a que assistimos a um crescimento cada vez terrível todos os dias, se estivermos isolados estaremos com certeza muito mal. Portanto, cada vez mais as associações, quer de empresários, quer outro tipo de associações, são extremamente importantes para a dinâmica de uma região e também para transmitir algum conhecimento a alguns dos parceiros para todos juntos sermos cada vez mais e melhores.
Muitas das vezes em Viena do Castelo falta-se que há uma falta de união, muitas vezes na parte de uma organização ou de uma orientação que fosse mais transversal, comum a todo o setor, ainda que existam, obviamente, associações setoriais e mesmo a parte empresarial, iniciativas, seja da parte da autarquia ou da entidade de turismo. Achas que fazia falta Viena do Castelo criar, de alguma forma, algo mais para oferecer a quem nos visita?
Não, aquilo que me estás a perguntar é de facto importante e de facto é uma realidade, mas eu penso que nós temos todos os argumentos para podermos ser melhores. Isto porquê? Nós temos um problema na nossa cidade em que temos muitos empresários cansados, porque tivemos alguns anos em que as coisas não estavam a correr tão bem e as pessoas cansaram-se completamente e temos um problema mesmo em termos de horários de abertura de lojas e de fecho de lojas e somos nitidamente uma cidade de serviços. Se todas as lojas fecharem às 7 da noite será complicado, se calhar alargar os horários, criar outros horários, as lojas estarem abertas ao sábado à tarde, ao domingo à tarde, como vemos noutras grandes cidades. Mas eu penso que nós temos todas as condições, pelo menos estão criadas, para que isso aconteça. E notamos também já alguma diferença e alguma dinâmica mais interessante e mais agradável, até porque estão a chegar a Viana investidores e estão a chegar a Viana pessoas que abrem lojas novas, que vêm de fora, que vêm com um espírito diferente, são pessoas mais novas. E espero que em muito pouco tempo possamos também ter essa vantagem dentro da nossa cidade, porque seria uma mais-valia para todos os negócios que já cá estão.
A restauração e a gastronomia, por assim dizer, é uma das bandeiras da nossa região, a região não só Viana, concelho ou distrito, mas também todo o Alto Minho. Portanto, as pessoas que se deslocam a Viana do Castelo, acabam por procurar, sem dúvida, ir aos restaurantes locais. Hoje em dia temos uma oferta bastante grande na cidade de Viana do Castelo e no concelho. Como é que qualificarias o teu cliente? Quem vai ao Sr. Bife? O que é que normalmente é a primeira primeiro pedido, digamos assim, ou a nível de uma carta riquíssima na área de bifes que tem para o seu cliente, quais é que são as principais questões ou as demandas do cliente?
A gastronomia é sempre uma alavanca importantíssima em todas as regiões. Viana tem uma grande escolha. As pessoas podem escolher, porque de uma maneira geral temos bons restaurantes, sabemos receber bem, portanto estão reunidas uma série de condições para que Viana seja uma excelente cidade gastronómica. Temos alguns pratos ligados ao bacalhau que são uma bandeira em termos gastronómicos e depois temos as carnes. As carnes são extremamente importantes. Nós trabalhamos com carne, trabalhamos com peixe, temos sempre na nossa ementa isto para podermos fechar o ciclo, porque num grupo de 4 pessoas pode haver alguém que não goste de carne, não é? E então nós temos peixe, vendemos numa escala menor em relação à carne, mas aquilo que eu sinto nos nossos clientes e quem nos visita dentro do nosso espaço é sem dúvida a qualidade. Foi sempre o barómetro do nosso projeto e ao longo destes anos foi sempre primar pela qualidade do produto e a simplicidade e uma boa forma de receber quem nos visita. Penso que está aí a grande chave do nosso sucesso.
Sim, a qualidade não só dos produtos, a qualidade também no acolhimento, no atendimento, que acaba por ser, quando olhamos para o rol de críticas que normalmente se podem oferir junto de clientes ou até ver nas redes sociais, etc., quando se reportam para o Sr. Bife, que tem efetivamente um atendimento personalizado e que acaba por surpreender positivamente quem utiliza aquele restaurante. Sem ser os bifes de carne, quais são as opções que têm no menu?
Temos bacalhau à Viana, temos polvo, habitualmente temos atum fresco e vamos andando sempre muito por aí, porque não nos podemos alargar muito também em termos de ofertas de uma área que não é nossa, numa área que não dominamos. E eu penso que cada vez mais temos que ser assertivos. E se a nossa aposta foi de carne, nós devemos mantê-la de carne. Ou então alterarmos completamente todo o conceito do restaurante. Temos-nos dado bem. temos-nos dado bem com esta aposta. Não quer dizer que não possamos fazer outras aventuras, nomeadamente com o peixe, até porque fazemos regularmente, fazemos alguns jantares temáticos, onde o robalo, por exemplo, a cavala são algumas apostas, a pescada, nomeadamente. São algumas apostas e temos tido também um bom retorno. Só que não podemos fazer tudo. Temos que dar a possibilidade a que toda a gente possa escolher aquilo para o que vem. É lógico que as pessoas, de uma maneira geral, venham ao Sr. Bife para comer carne. Não é? Muito embora temos muitos clientes, mesmo aqui da vizinha Galiza, que são os grandes consumidores de bacalhau em Viana do Castelo e que nos visitam. Este turismo de proximidade é extremamente importante, mas que vêm comer bacalhau e vêm repetir o bacalhau e comentam e aconselham, que é o mais importante no meio disto tudo, que é o passa-palavra, e somos um restaurante que também temos peixe.
É uma que foi uma aposta diferenciada, ser a primeira steakhouse, a primeira casa de bifes, digamos, da própria cidade de Viana do Castelo. Com a carne também, ou o próprio peixe, consegue-se vender muito bem os vinhos da região e, para além dos vinhos da região, os restantes vinhos portugueses, porque, ao que sei, tem uma carta também elaborada a pensar na oferta da parte da comida. Costuma ter bastante sucesso na parte de comercialização de vinhos com os seus bifes?
Sim, o vinho é um parceiro ideal para um bom bife. Sem dúvida. Há quem goste de cerveja, também temos cervejas, uma gama bastante grande de cervejas, portuguesas, estrangeiras, mas o vinho, de facto, cria aqui uma simbiose extremamente agradável e temos, desde que abrimos, fomos dos primeiros restaurantes a ter também vinho a copo. Isto para quê? Para facilitar os almoços. As pessoas que vêm almoçar e depois têm uma tarde de trabalho ainda, podem beber um copo de vinho, podem beber dois, podem escolher um branco, um tinto, um rosé, das várias regiões. Nós temos todas as regiões representadas da nossa carta com vinhos, e podem escolher um tinto do Douro e depois um tinto do Dão ou do Alentejo ou da região Tejo, de onde quiserem. Portanto, tentamos de certa forma facilitar e ir de encontro à necessidade de quem nos visita.
Ora então, depois desta explicação que deixa já alguma água na boca, ainda que estejamos na manhã, no início desta manhã de domingo, já a pensar certamente na hora do almoço, se nos estiver a ouvir e se ainda não decidiu, por que não visitar o Sr. Bife em Viana do Castelo? Para já vamos intervalar esta conversa com o primeiro momento musical. Vamos ficar com Miguel Araújo, Balada Astral, uma escolha aqui da playlist do Sr. Bife, do Fernando Faria. Até já, senhores ouvintes.
Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, bem lá no fundo sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também, o infinito ainda se lembrava bem do seu cósmico refém. E eu que pensava que ia só comprar pão. Tu que pensavas ia só passear o cão, a salvo da conspiração. Cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, e o pão nesse dia ficou por comprar. Ensarilharam-se as estrelas dos cães, os astros, os signos, os desígnios e as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas dos dois.
Já não ouves cassetes porque tens o iPad. Não envias cartas porque usas o e-mail. Não vês mais televisão porque ela está no telemóvel. Não viajas de carro porque tens a OVNITUR.
O teu futuro está ao virar da esquina e a OVNITUR antecipa as tuas necessidades, promovendo a mobilidade com conforto, segurança e eficiência. Viaturas modernas com Wi-Fi e entradas USB. Conhece o serviço de expressos OVNITUR. Lisboa, Viana, Ponte de Lima e Ponte de Lima, Viana, Lisboa. Partidas regulares Ponte de Lima, Viana, Porto e Porto, Viana, Ponte de Lima. Com paragem no aeroporto. Desde 6,5€ por pessoa. OVNITUR, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Sabe tudo o que podemos fazer por ti em ovnitur.pt.
E estamos de regresso para a conversa com o Fernando Faria, do restaurante Senhor Bife, em Viana do Castelo. Já falámos um pouco da oferta, da sua carta, dos vinhos, até inclusive da mudança que este restaurante já sofreu ao longo destes quase 14 anos, passando então da Ribeira para junto do Rio Lima, aqui e mais próximo da Praça da Liberdade. Fernando, como é que foi esta mudança? Foi o espaço anterior, que era também emblemático, demasiado pequeno para o sucesso do restaurante e obrigou a uma redimensionamento, digamos assim, do próprio espaço, à procura de um novo espaço na cidade para crescer?
Sim, também. Nós tínhamos alguns condicionalismos, nomeadamente em termos de espaço, que por vezes não conseguíamos satisfazer as necessidades, e então surgiu esta possibilidade de seguirmos para a Praça da Liberdade, e de facto foi uma aposta ganha, porque conseguimos ter uma visibilidade maior, conseguimos criar condições bem mais agradáveis para quem nos visita, sem dúvida. Tínhamos algumas boas condições no outro espaço, era bastante acolhedor, era agradável, mas estávamos limitados ao número de lugares. Conseguimos mais lugares em sala. Nos meses de verão conseguimos uma esplanada que vem também proporcionar melhores condições e tudo melhor, porque eu acho que nós devemos estar em constante movimento e em constante mutação, não podemos parar, e de facto esta foi uma boa aposta, criarmos outras condições para quem nos visita.
O aumento foi considerável? Qual era o número anterior da lotação do próprio restaurante?
Nós tínhamos 20 lugares, neste momento temos 30, E conseguimos uma esplanada que, de facto, no verão é extremamente agradável e que traz outros tantos no exterior, portanto. Porque é extremamente complicado, porque temos muitos clientes que vêm de longe. Conseguimos, ao longo destes anos, fidelizar clientes de longe, que seria extremamente desagradável para nós e para eles virem propositadamente para o nosso restaurante e chegarem lá, está cheio. Nós, ao longo dos anos, conseguimos criar condições, quer num local, quer no outro, para que as pessoas viessem e ficassem. Ou seja, nós gostamos que as pessoas se sintam em casa, não estamos a pressioná-las para se irem embora, porque acho que as pessoas, quando vêm jantar ou quando vêm almoçar ao nosso espaço, precisam de uma série de requisitos, precisam de tempo, porque nós não somos um restaurante rápido, fazemos tudo na hora, portanto, as pessoas vêm à procura disso e vêm com o tempo. E não seria muito mal chegarem e terem que esperar uma hora e meia ou duas horas e não terem mesa. Portanto, conseguimos criar essas condições, pronto, que agradou a toda a gente. Também há uma possibilidade muito maior de estacionamento na zona onde estamos agora, envolvidos. Temos parques gratuitos, parques a pagar, mas temos.
Isso é uma
vantagem.
Para além da vantagem, uma questão que queria pôr, porque estão junto de um dos museus mais visitados da cidade, o navio Hospital Gilianes, que recebeu cerca de 85 mil visitantes no ano passado, 2018. Também a questão de, na altura de verão, terem essa tal esplanada e estarem junto do local de embarque para a passagem também para a Praia do Cabedelo e para o embarque para os cruzeiros fluviais aqui no Rio Lima. Proximidade com o posto de turismo, outros restaurantes também dentro de uma dinâmica jovem, uma dinâmica nova, que estão ali naquela zona que tem muita restauração também para oferecer.
O Centro Cultural também.
O próprio Centro Cultural nos dias de espetáculo. Toda essa dinâmica sente-se positivamente, são inputs muito positivos para o negócio.
Sem dúvida, mesmo a proximidade da biblioteca, do
os serviços como finanças.
As finanças, mesmo a arte dos edifícios, quer no, onde nós nos encontramos, quer os que estão, os circunvizinhos, é muito importante. Há muita gente a visitar, há muita gente a ver a arquitetura. Há muita gente que vem propositadamente a Viana para a arquitetura, para ver estes edifícios. E depois estamos numa zona onde tudo acontece. Temos uma proximidade muito grande do rio, os desportos náuticos também são uma grande aposta de Viana e há uma série de competições sempre a decorrer na cidade. Portanto, acho que queremos uma série de temos todas as condições para que as pessoas venham e se sintam bem.
Esta aproximação de Viana ao rio e ao mar acaba por ser então uma aposta ganha, digamos, do município de Viana do Castelo. Acha que devíamos ter essa aposta também nos meses de época baixa? Foi agora, relembro, há relativamente pouco tempo, uma regata que também trouxe bastante gente ali àquela zona, mas sente-se ainda muito a sazonalidade aqui na cidade de Viana do Castelo, não é?
Sim, esse é o grande senão. Seria muito bom que fosse sempre época alta, mas estou convencido que também não é possível, mas estou convicto que se hão de criar mais dinâmicas e tem que se começar de alguma forma. Penso que muitas já foram criadas e no futuro elas terão que surgir, porque vão surgir naturalmente, não é? Porque cada vez mais temos, e estamos a falar em termos de desporto e desporto ligado ao rio e ao mar, cada vez mais há competições a nível nacional, a nível internacional. Nós sabemos receber, nós sabemos estar, nós gostamos que as pessoas cá venham, portanto, naturalmente, esse tipo de atividades hão de ser reforçadas.
Sentes que é, ou seria, neste caso, interessante que os empresários da restauração de um setor tão importante, no qual destacam-se nomes como o Sr. António Camelo, o Sr. Matos, do restaurante Pescador, como outros restaurantes grandes, o Sr. Julião, da Casa de Armas, outros já emblemáticos com nomes fortes, que vieram do Castelo tendo o Centro Cultural, tendo o próprio espaço do Forte Santiago da Barra, que houvesse um festival gastronómico à imagem de outros municípios vizinhos, nomeadamente Caminha ou até Esposende. Não acha que se senta falta disso, se calhar para avivar, digamos, a bandeira da gastronomia aqui do Conselho de Viana do Castelo?
Se se fizer, é sempre bom. Agora... Nós vemos alguns festivais gastronómicos que ocorrem por este país fora, em que a representatividade dentro do evento não é de locais. Ou seja, eu acho que seria extremamente agradável e extremamente interessante fazer esse tipo de eventos com as pessoas de cá. E esse traria vantagens. Mas as melhores salas para receber as pessoas são os nossos próprios espaços, em que as condições estão todas reunidas para que... Agora, nós temos é que fixar as pessoas dentro da cidade, ok? E quando estava a falar que esse tipo de eventos é bom para as pessoas de cá, quando falo do concelho, ok? Porque senão ficam sempre em desvantagem quem não está no centro da cidade, não é? Agora, fazer festivais gastronómicos e podem ser feitos, e são feitos e são grandes sucessos. Não vejo grande interesse para os restaurantes de Viana, em que venha um restaurante de Santarém, venha um restaurante da Serra da Estrela, venha um restaurante do Alentejo, venha um restaurante da Madeira ou dos Açores. Isso é interessante em termos gastronómicos, esta mistura de culturas, não sei o quê. Agora, penso que seria muito mais interessante para os restaurantes de Viana fazer-se com restaurantes de Viana.
Sem dúvida que seria interessante até para apurar alguns pratos que são verdadeiras iguarias e especialidades locais. Falamos do bacalhau, falamos do polvo, falamos do robalo, do sável e de outras opções.
Da lampreia, inclusivamente, estamos na época.
Exatamente, e aproveitando algumas âncoras, como por exemplo a altura do carnaval, que propicia também o consumo de carne, e depois entra-se na quaresma, propicia-se, obviamente,
o consumo de peixe.
Acha que se podia fazer algo mais, tentar consertar entre associações, Câmara Municipal, dar condições, por assim dizer, ou ajudar a promover esses tais eventos, que certamente seria uma lufada de ar fresco para a restauração?
Sem dúvida que sim. Há sempre coisas a fazer novas, há sempre... E penso que mesmo os empresários não serão uma oposição. Penso que é necessário criar condições para...
Mas pela experiência é difícil aglutinar os empresários do setor da restauração para que queiram levar avante estas iniciativas?
Nós não temos restaurantes muito grandes.
É verdade.
Temos restaurantes relativamente pequenos e a maior parte deles de cariz familiar. Portanto, nunca estarão preparados para mega eventos, não é? Mas já estão preparados para fazer eventos de alguma escala. Portanto, eu penso que o futuro poderá trazer esse tipo de iniciativas, porque são sempre de louvar e são sempre agradáveis. Quanto mais publicidade e quanto mais nós dermos a provar aquilo que sabemos fazer, penso que cada vez será maior. Cada vez será maior e melhor, e as pessoas, tal como digo, e como disse há pouco, a gastronomia é sempre uma alavanca de uma região, e Viana tem todas as condições, já o é, mas para ser ainda maior.
Sem dúvida. Algumas iniciativas que têm feito, os fins de semana gastronómicos, algumas iniciativas que, relembro também, lideradas até inclusive por ti na Associação Empresarial, como o Provar Viana, e muito mais se terá que fazer, e é preciso que também os empresários estejam com vontade de se unir e de aproveitar esta onda positiva do turismo no norte do país e um pouco por todo o território continental e ilhas, visto que Portugal tem vindo a sofrer um aumento de visitantes e de turistas que se tem acentuado nos últimos anos. Já iremos falar um pouco sobre tudo isto, não sei antes voltar à música, à playlist aqui do Fernando Faria, que agora nos deixa com um tema que poderíamos dedicar, digamos, a todos os ouvintes e a todos os empresários desta área, o Quem Me Dera da Marisa, mas o Quem Me Dera que esta onda de turismo continue assim a crescer e que possam vir ainda melhores dias para a restauração, que agora vai ter com a Páscoa certamente um input bastante positivo. Vamos então ficar com Marisa e Quem Me Dera.
Mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, dar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. É tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar. abraçar-te no outono, verão e primavera. Quizá viver além uma quimera, eu dar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera.
O som tranquilizante das águas do rio Cora, as rodas da azenha no seu choro molengão, a praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Ora então, estamos de volta para a terceira e última parte de Mais Turismo. O convidado de hoje, relembro, Fernando Faria, do Sr. Bife. Quase com, ou já com 48 anos, 13, 14 anos de experiência nesta área, mas o Fernando veio de uma área que não é propriamente a base, não era a restauração, esta área do turismo, fez uma requalificação profissional. Como é que foi? Queres-nos falar um bocadinho dessa aventura que foi, se calhar, sair de uma área profissional em que estavas estabelecido e que tinhas bastantes clientes, eras conhecido pelo que se vai vendo, e de repente ingressas no turismo, nesta área tão delicada que é a restauração, que as pessoas se queixam, nomeadamente, falta de tempo, difícil ou dificuldade de arranjar bons colaboradores. Como é que é esta aventura? Como é que foi esta aventura na tua vida?
Olha, foi boa. E com isto quero dizer que se tivesse que voltar atrás, fazia rigorosamente na mesma. É cansativo? É. Mas a minha atividade antes da restauração também era muito cansativa. Porque quando nós nos aplicamos, seja naquilo que for, e quando estamos de alma e coração, não temos horários e trabalhamos 24 horas por dia, não é? Ou pelo menos estamos prontos para. De facto, eu não tinha nada a ver com a restauração, a não ser, como dizem...
Comia em restaurantes, muitas vezes.
Como aparece nos currículos, na ótica do utilizador.
Na ótica do utilizador.
Portanto, mas gostava muito, desde pequeno, e algumas influências familiares também, muito embora ninguém tivesse restaurante, mas a minha mãe cozinhava muito bem. Cozinhava e cozinha. E então, era... um sonho de menino. As viagens por muitos continentes e por muitos países também abriram alguns horizontes. E lembro-me particularmente numa ida ao Canadá em que vi a primeira steakhouse. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Isto há muitos anos antes de eu pensar em ter restaurante. Mas aquela ideia ficou-me sempre na cabeça. Isto porquê? Eu gosto muito de carne, não é? Mas aquilo que eu gosto não é o mais importante. O importante é aquilo que os clientes gostam. E então, depois de alguma pesquisa e de alguns contactos, cheguei a uma conclusão de que 98% das pessoas gostam de carne. Gostam de carne, nomeadamente de bifes. Portanto, estavam criadas condições para eu abrir um restaurante de bifes. Entretanto, tínhamos que arranjar um local. O local, o ideal, era mesmo num local, num sítio onde não houvesse bifes. E daí a Ribeira. A Ribeira de Viana, em que tínhamos muitos restaurantes de peixe, e então tinha que surgir lá algo diferente. E então abrimos o Sr. Bife. Abrimos o Sr. Bife e desde a primeira hora lutamos pela qualidade do produto e pela qualidade do atendimento. E foi criando raízes. Foi criando grandes amizades com muitos clientes e amigos. E pronto, antes de abrirmos, escolhemos o nome, registámos a marca, fizemos tudo direitinho, E pronto, o seu Bife foi andando e foi se tornando um menino maior.
Agora já é um senhor.
E agora é um senhor.
Que de nome ficou sempre senhor, mas agora já é sem dúvida.
É, porque quando escolhemos um senhor, porque é um bife a sério. Todos os restaurantes têm um bife.
Qual é a gramagem mais ou menos de?
Nós neste momento temos duas gramagens. Temos o bife, que tem uma gramagem de 200 gramas, e temos o senhor bife com mais de 350. Temos um T-bone com 1 kg, temos um costeletão com 1,2 kg para duas pessoas. Pronto, temos uma. Fomos de encontro àquilo que o cliente de facto pretendia. Durante muitos anos tínhamos um senhor bife, 18 pratos, 18 bifes diferentes. Também temos as carnes brancas, sempre, porque são importantes. Há muita gente a consumir carne branca, por exemplo, a carne de porco é a carne mais consumida do mundo, não é? Embora quando dizemos assim, estamos a comer muita carne, toda a gente pensa na carne de vaca, e não é verdade. A carne que mais se consome é a carne de porco. E pronto, fomos alternando, porque as nossas emendas são cíclicas. Isto porquê? Porque queremos aproveitar os legumes, queremos aproveitar aquilo que a terra nos dá em determinadas alturas do ano, vamos de encontro a isso também. Criamos combinações de molhos que são mais propícias para o verão, mais propícias para o inverno, e pronto, e fomos andando e vamos estando constantemente em mutação, ao contrário de muitos restaurantes que nós conhecemos, e o Nuno conhece também, que se abriram há 20 anos que tenho a mesma carta. Eu acho que isso até se deve tornar monótono para quem está numa cozinha, não é? Porque estamos completamente limitados. Nós estamos constantemente a alterar e estamos constantemente a criar.
Reinventando, digamos assim, a forma de apresentar os vossos pratos.
Também, e criando combinações diferentes, porque acho que nos dá algum alento e nos dá alguma vontade de fazer coisas cada vez melhores. Vou levantar aqui só o véu um pouquinho, vamos ter novidades em breve, vamos criar aí uma coisa bem portuguesa.
Ainda tem o bife à portuguesa?
Temos. Mas vamos
que é um dos sucessos da casa.
Também.
E agora vai haver novidades?
Vamos
agora para
ter
março.
Novidades para março. Vamos ter aí novidades, umas coisas interessantes que as pessoas vão gostar, sem dúvida nenhuma, e vai ser uma mais-valia para um mercado até mais jovem. Estamos praticamente a ultimar todos os pormenores, mas vamos ter novidades, é importante que as pessoas saibam. Porquê? Até porque seria monótono para quem nos visita, todas as vezes que lá vai, comer a mesma coisa. É agradável quando chega lá e diz, olha, queria este, já não tem, saiu da carta, mas há de voltar. E vou experimentar. Exato. Coisas novas, porque senão torna-se monótono. Muito embora, seria bom se nós conseguíssemos ter uma ementa com, já passaram pelas nossas ementas, 50 ou 60 combinações diferentes. Tê-las todas, mas seria inconcebível. Seria
obviamente, possível. A logística de uma despensa e claro. de todo o sistema de compras. Sim. Não se ajustaria a um restaurante de pequena, média dimensão. Sim. Não é? Outra coisa interessante são estes desafios constantes, este pensamento também ajustar e reinventar quase constantemente. Quais as maiores dificuldades que encontra na operacionalização do dia-a-dia? Sei que fecham normalmente à quarta-feira para descanso de pessoal. Diferenciam o menu de almoço da oferta, digamos, para o jantar ou fins de semana, semana? Como é que gerem um pouco esta procura que têm no próprio restaurante?
Noite e fim de semana, rigorosamente igual. Nesta altura, almoço, rigorosamente igual. Já tivemos alterações, já tivemos algumas sugestões para quem está a trabalhar, mais rápidas, mais eficazes, depende das alturas do ano. Também. E esta nova aposta para o mês de março também, se calhar, vai trazer aqui alguma dinâmica para o almoço, algo mais leve, algo mais rápido, não deixando de ser feito também na hora.
E o bife vegetariano, já pensou?
Nós não temos um bife vegetariano, já tivemos bife de tofu, mas por questões técnicas e também em termos de procura não era muita, mas temos sempre se as pessoas quiserem fazer uma refeição vegetariana, podem fazê-la perfeitamente, porque nós temos todas as condições e temos tudo para que a faça.
Para oferecer isso ao cliente. E agora, pensando já na primavera, que está aí ao virar da esquina, certamente também tem oferta não só de vinhos, mas de sangrias, outro tipo de bebidas mais frescas. Que sugestões têm agora para esta época? Carnaval, Páscoa e a primavera. Alguma coisa que vá sugerir aos ouvintes da Rádio Jace?
Hoje não.
Só a partir de março?
Só a partir de março, porque quero, vai ser mesmo um marco. Vai ser um marco no nosso espaço. Vai manter a mesma orientação, vai manter a mesma linha, mas vamos ter aqui algumas nuances e algumas diferenças, e convido todos a virem, porque de facto vão notar alguma diferença e vão surgir coisas novas e muito boas.
Certamente eu e os ouvintes da Rádio Jace iremos estar atentos ao Facebook e passaremos também pelo restaurante Senhor Bife para ver as novidades que estão aí ao virar da esquina. Obrigado por ter estado aqui. Vamos fechar com Pedro Brunhosa, Pontes Entre Nós, algo que faz sempre falta, e fechamos com chave de ouro este Mais Turismo de hoje. Senhores ouvintes, até para a semana, cá estaremos com mais convidados e mais turismo. Obrigado.
Eu tenho tempo, tu tens o chão. Tens as palavras entre a luz e a escuridão. Eu tenho a noite e tu tens a dor. Tens o silêncio que por dentro sei de cor. E eu e tu perdidos e sós, amantes distantes que nunca caem as pontes entre nós. Eu tenho medo, tu tens a paz. Tens a loucura que amanhã ainda te traz. Eu tenho a terra, tu tens as mãos. Tens o desejo que bate em nós um coração. E eu e tu, sós, amantes distantes que nunca caem as pontes entre nós. We'll be right back.
região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNI Tour e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitour.pt.